Senhor presidente, senhores senadores, essa semana certamente será uma semana de agenda cheia no Senado Federal e devo aproveitar esta segunda-feira para a última análise do ano relativamente ao processo eleitoral concluído em outubro. Eu não tenho dúvida em afirmar que esta foi uma eleição corrupta. Talvez a mais corrupta de todas as eleições no Brasil. E olha que houve um esforço no Congresso Nacional para a redução de despesas com uma mini reforma eleitoral que se aprovou com o objetivo de reduzir despesas, eliminando aquelas referentes a showmícios, a outdoor, a placas enormes, a brindes, a camisetas, etc. E ao invés de constatarmos uma redução das despesas, verificamos que os orçamentos das campanhas eleitorais foram engordados. E não são poucas as denúncias que dizem respeito à corrupção eleitoral. Obviamente, nós estamos nos referindo a despesas até desconhecidas, não contabilizadas, mas há sérias denúncias de corrupção eleitoral que se somam à denúncia que formulamos relativamente ao crescimento das despesas nesta campanha eleitoral. Isto reforça a tese de que responsabilidade prioritária do Congresso Nacional a partir do próximo ano é reforma política, que interessa ao país mais do que aos políticos. Se interessasse mais aos políticos do que ao país, certamente teria sido concretizada. Digo isso porque muitos imaginam que nós estamos aqui defendendo em causa própria uma reforma que possa ser benéfica a nós. Não é o caso. Eu entendo que a reforma política beneficia o país, sobretudo se conferirmos à nação um modelo capaz de reduzir a incidência da corrupção no processo eleitoral, já que a corrupção na administração pública quase sempre começa nas campanhas eleitorais. Portanto, a reforma política é indispensável. O que particularmente constatei, talvez não disputando eleição neste ano, por isso talvez tenha tido mais tempo de prestar atenção no que vinha ocorrendo. As coligações são absurdas. Não se justifica aceitar coligações como aquelas que estamos praticando no Brasil. Para as eleições proporcionais, busca-se coligação com o objetivo de beneficiar determinados partidos mais poderosos, somando votos. E acontecem situações estapafúrdias. O eleitor vota em alguém que tem um pensamento político à direita e elege alguém que tem pensamento político à esquerda, ou vice-versa. E para exemplificar, sem demérito aos que citarei, o eleitor vota em Tiririca e elege o delegado Protógenes. E eu indagaria, o que tem a ver o delegado Protógenes com o Tiririca? Certamente nada. Portanto, nós estabelecemos um cenário de contradições imperdoáveis e revelamos uma incompetência sem precedentes ao admitir que este seja o processo eleitoral vigente, com contradições, com contaminações irreversíveis, com vícios insanáveis, elegendo uma representação popular, certamente com distorções imperdoáveis. E a coligação na majoritária? Há alguma relação entre partidos que ressalta a preocupação programática, eu não diria ideológica, porque os partidos políticos no Brasil se constituíram em siglas para registro de candidaturas. E não é inusitado ver alguém da extrema-direita candidatando-se, por exemplo, pelo PCdoB. Isso já ocorreu? Eu vou evitar citar nomes para não gerar constrangimentos, mas é o que ocorre. Isso é uma agressão à inteligência. Isso é a dissolução do que há de programa partidário. É por essa razão que as pessoas desconhecem os programas partidários no Brasil. Há aqueles que se filiam no PSDB, o meu partido, sem saber que o PSDB tem um programa da social-democracia, e muitos imaginam que o PSDB é um partido da direita. Há aqueles que se filiam no PPS, por exemplo, e mal sabem tratar-se de um partido que defende o socialismo. Enfim, é o que ocorre no Brasil. Não se valoriza o programa partidário, não há ideário, os programas são constantemente rasgados e atirados à lata do lixo da história política brasileira, e aqueles que respeitam o programa acabam sendo, até em determinados momentos, mal interpretados. E muitas vezes são punidos porque respeitam o programa partidário. Enfim, o que estou pretendendo dizer é que devemos evitar a coligação na majoritária com o único objetivo de ampliar o tempo disponível no rádio e na televisão para a campanha eleitoral. Essas coligações têm tido única e exclusivamente esse objetivo: aumentar o tempo de televisão para o candidato a governador, a prefeito, a presidente da República. Essas coligações podem continuar ocorrendo, mas o partido não deveria levar o seu tempo de televisão. Certamente, desta forma, estaríamos realizando coligações mais coerentes programaticamente. E evitaríamos as distorções gritantes que acabam na continuidade promovendo desentendimentos internos, como assistimos muitas vezes nas campanhas eleitorais. É evidente que, em relação à coligação na proporcional, essa já é uma tese mais difundida, e o que se prevê é que não teremos mais brevemente a coligação para as eleições proporcionais. Propostas não faltam, como, por exemplo, a PEC 29 de julho do senador Jarbas Vasconcelos, que dispõe sobre o fim das coligações para as eleições proporcionais. Está aguardando a inclusão na ordem do dia. Eu vou conceder a parte ao senador Papaléu Paes, que sempre nos dá grande satisfação quando intervém nesta casa.
Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência realmente nos traz um tema extremamente importante nesse processo democrático brasileiro, e principalmente nessa questão que fala sobre os programas partidários. No nosso país, que tem algumas dezenas de partidos políticos, ele realmente consegue dificultar a análise por parte do eleitor sobre a relação do seu candidato com o programa do seu partido político. O que nós vemos, por exemplo, na eleição majoritária, Vossa Excelência fala muito bem. Eu dou um exemplo micro. Lá no estado do Amapá, quando começa as pré-convenções, nós começamos a ver o corre-corre. Então, o que é que nós vemos? Muitos partidos que são partidos carregados numa pasta, num colecionador debaixo do braço. Ali é um partido político que está se coligando, levando o seu nome para, por exemplo, tentar eleger um governador, tentar eleger seus deputados, enfim, para fazer coligação, principalmente levando o tempo de televisão. Realmente eu vejo que isso é uma das dificuldades que nós temos relacionadas a essa questão que nós possamos imaginar de uma reforma política que venha trazer benefícios para a evidenciação da qualidade ou dos programas partidários. Eu vejo que nós precisamos realmente passar por essas alterações, que isso é um caminho muito, muito feliz, digo, através de Vossa Excelência, muito feliz para tentarmos valorizar a questão partidária que hoje realmente está completamente alienada. Os partidos, normalmente, eles usam todo e qualquer artifício para eleger seus candidatos, para chegarem ao poder. Mas, quando chegam ao poder, esse descrédito é tão grande com seus programas que eles realmente mudam completamente suas condutas. E o grande exemplo, Excelência, eu vejo no Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores nos deu o grande exemplo de que, quando se chega ao poder, vira-se uma coisa só. Ou seja, se despreza aquilo que foi trabalhado durante décadas e décadas para se adaptar àquilo que é mais conveniente a um grupo de pessoas que não representam o programa partidário. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado.
Continue lutando por esse processo que realmente é de grande valia para a democracia do país. Obrigado.